Olha lá, irmãos, o tema: a boa mão de Deus. Já há um tempo Deus tem me dirigido para pensar acerca disso, acerca desse tema, porque esse fato aqui faz a diferença na vida das pessoas. E nós vamos ler agora ali em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23, como uma pessoa, um homem. Esse homem, ele sabia que a mão de Deus fazia diferença na sua vida. Será que nós sabemos? Será que eu e você temos consciência disso? Será que nós podemos ter a mesma ousadia de Esdras, de Neemias, Zorobabel e outros? Será? Essa boa mão de Deus só estava na vida dos patriarcas? Só estava na vida daqueles que são históricos? Será que hoje eu posso ter a boa mão de Deus sobre minha vida? Essa é a diferença. Olha lá, vamos ler o texto. Vamos ler ali. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós, todos os que buscamos, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira é contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Irmãos, este trechinho que eu li, você pode ler melhor em casa, tranquilamente. Foi quando aqueles homens levados escravos para a Babilônia, e que descobriram que os 70 anos profetizados já estavam terminando. Porque Deus disse: vocês irão cativos para a Babilônia durante 70 anos. E Daniel e os seus amigos, né, Ananias, Azarias e Misael, e os demais homens como Esdras, Neemias, Zorobabel e outros, eles sabiam que no fim dos 70 anos Deus cumpria a palavra, porque Deus não deixa cair por terra a sua palavra. E quando eles começaram a perceber, eles começaram a se preparar para voltar para a terra prometida. E aí, meus irmãos, eles jejuaram, eles buscaram o Senhor, e ele diz assim, Esdras fala assim: eu tive vergonha de chegar para o rei e falar assim: olha, rei, o meu Deus salva a gente da fornalha, o meu Deus salva a gente da boca do leão, mas para eu voltar da Babilônia na Palestina, o senhor pode me mandar um exército comigo? Ele teve vergonha de fazer isso, porque ele mesmo dizia para o rei: rei, sobre mim está a boa mão de Deus, a boa mão de Deus está sobre mim. Então, meus irmãos, o que eles fizeram? Eles sabiam que tinha um desafio tremendo pela frente. Eles iam para uma terra em ruínas. Eles estavam voltando para uma Jerusalém destruída, envelhecida, 70 anos de ruínas. Mas, irmãos, eles tinham a certeza: a boa mão de Deus está sobre nós. Nós nem precisamos pedir reforço para o rei, nós nem precisamos pedir exército de retaguarda ou vanguarda, nós não precisamos. Eles falaram assim: nós precisamos é nos humilhar e orar e jejuar e buscar isso do Senhor. Irmãos, que lição para a nossa vida. Nós temos desafios. Quem de nós aqui não tem um desafio? Amanhã, hoje mesmo, eu já posso estar enfrentando um desafio. E como é que eu enfrento isso? Como é que nós, cristãos, devemos dar lições para a sociedade hoje? Como é que nós enfrentamos os desafios da nossa vida? Corremos para o advogado? Corremos para o médico? Corremos para o juiz? Para o gerente do banco? Não estou dizendo que nenhuma dessas pessoas não tem a sua importância, o seu lugar. Mas em matéria de fé, ou confiamos, ou não confiamos nada. Achamos que confiamos. Olha ali, meus irmãos. As mãos de Deus estão sobre as pessoas que o buscam e o servem para os abençoar. Parece que alguns de nós não acreditamos nisso. Parece que para nós, isso aí é o pastor falando. Mas não é, irmãos. O escrito de hoje está dizendo isso. O homem que tinha sobre si a responsabilidade de guiar essa caravana de volta, ele sabia que o que ia fazer toda a diferença na sua vida, na jornada, na caminhada bem sucedida, no que eles iam realizar lá, era a certeza da mão de Deus. Se é a mão de Deus, irmãos, só o ímpio que anda bem. Só. Mas o cristão, aquele que o serve, olha lá, as pessoas que o buscam e o servem. Aqueles homens tinham ido para a Babilônia, eles tinham ido para um país pagão, eles foram para debaixo de um jugo de escravidão, eles foram ser escravos da Babilônia, mas eles não deixaram de servir o Senhor. Eles não deixaram de temer o Senhor. Por isso nós temos a narrativa dos três lá jogados na fornalha. Temos a narrativa de Daniel jogado na cova de leões. E etc, etc. Porque eles optaram por servir a Deus. E a mão de Deus estava sobre eles. Isso fazia diferença. Impactava reino. Os reis ficavam impactados. Ninguém entendia como é que pode três pessoas caminhar no fogo e não se queimar. Como é que pode jogar um homem na cova de leões e no outro dia o homem estava lá, bem tranquilo? Ninguém entendia isso. Quero perguntar a sua vida hoje, nessa noite. Deus tem operado em você algo que tem causado impacto na sua família, com as pessoas com quem você convive? Aquelas pessoas que você está com elas quase todo dia, eles estão impactados com alguma coisa na sua vida? Isso vai ser diferente se a mão de Deus estiver sobre você. Olha o que a mão de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A mão de Deus cuida, protege e livra. Olha lá, traz o livramento. A mão de Deus é a garantia. Eu discuti há pouco tempo com umas pessoas sobre as tragédias que acontecem. É Deus que manda ou é o diabo? Uma tragédia que vem e destrói uma cidade, como nós já vimos. Terremoto, maremoto, tsunami. Como que explica isso? Quanta gente inocente, quanta gente que não tem nada a ver, morre ali. Como explicar isso? Eu acredito, meus irmãos, que a mão de Deus está sobre aqueles que o servem e o temem. Certo? Enquanto eu sirvo a Deus e temo o Senhor, eu estou debaixo da mão. Eu estou debaixo da nuvem. Israel caminhou 40 anos pelo deserto. Eles tinham uma nuvem. É. Se não tivesse a nuvem de dia, eram torrados, 55 graus positivos à noite e quase 50 negativo. Aliás, 55 graus positivos de dia e quase 50 à noite de frio. Se não fosse a nuvem sobre eles, morria tudo. Então, numa cidade está a mão do Senhor sobre aquele lugar. Mas quando a impiedade é tão grande, Quando a afronta a Deus é tão grande, e a afronta a Deus é idolatria, feitiçaria e prostituição. Deus não suporta esse tipo de coisa. Uma cidade como Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque a medida da paciência de Deus chegou ao limite. O que, que Deus fez? Deus simplesmente retirou a sua mão. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Precisa mandar o diabo destruir Vazia Grande? Ele quer, ele está lutando. Ele quer destruir Vazia Grande e os Vazia Grandense. Ele só não consegue porque a boa mão de Deus está sobre nós. Ele é impedido. Ah, mas Deus mandou o diabo destruir assim, assim. Deus não mandou nada, nem precisa mandar. É só Deus retirar a mão dele assim, ó. Automaticamente, o império das trevas, os infernos, se mobilizam para destruir aquela cidade. Tem cidades e povos que nem imaginavam que iam enfrentar aquilo. Diz que tem anjos segurando a barragem do Manso. Se a barragem do Manso arrebentar, Vazia Grande, Cuiabá, já era. Tem anjos segurando a barragem. Você não acredita nisso? Pois é, meus irmãos. Então, o que é as catástrofes? É aquele momento quando Deus disse: não aguento mais, chega. Esse povo pecou demais. Esse povo me afrontou. Porque o pecado de idolatria, feitiçaria e prostituição é afronta à divindade. É afronta à santidade de Deus. Deus não aguenta isso. Então, meus irmãos, o que Deus faz? Deus retira a mão. Agora, a presença da mão de Deus é a proteção. Você veja bem ali, livramento. Deus traz o livramento. Você, como cristão, homem, mulher de Deus, você precisa estar todo dia clamando: Senhor Deus, põe sua mão sobre minha vida, cobre minha família, cobre meu trabalho, cobre a empresa que eu trabalho, cobre a igreja onde eu frequento, cobre minha família, Senhor, com sua mão poderosa. Não pense de outra maneira. Você precisa estar debaixo da boa mão de Deus. O que mais, irmãos? Olha lá. Da segurança. Aqueles homens, eles podiam pedir ao rei um exército para ir com eles. Mas se a boa mão de Deus está sobre eles, para que mais? Precisa mais coisa? O que mais? Olha lá, confiança no invisível. Tem gente que não confia. Pode colocar o outro, irmão. Leva-nos a crer no impossível. Com certeza, muita gente olhou para Ezra e falou assim: Ezra, você é louco. Você vai sair com essas 200 e poucas pessoas aí, caminhando a pé, atravessando o deserto. Da Babilônia a Israel era mais ou menos 350 quilômetros, daqui a Lucas do Rio Verde. Você está louco, você não vai chegar lá. Quantas pessoas talvez já acharam que você é doido, que você está se lançando a um projeto que é inviável do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano não é possível acontecer isso. Mas por que que você vai? Por que que você enfrenta? Porque a boa mão de Deus está sobre sua vida. Alguém com certeza falou: mas escuta, vocês vão deixar aqui a fortaleza de Suzã, aqui onde vocês servem o rei, vocês vão deixar essa boa vida de vocês aqui agora, para vocês irem ao encontro de uma cidade em ruína. É uma loucura. É, quem não consegue ver o sobrenatural não acredita em nada. Ele não vê. Ele nem ora. Ele nem busca o impossível, porque não acredita. Mas quando você tem consciência de que a boa mão de Deus está sobre você, você age como esse homem aqui. Por exemplo, quem viu Davi tirando aquelas roupas do exército, aquela armadura que o rei deu a ele, e pegando a sua funda, com o qual ele espantava os animais que vinham para roubar as suas ovelhinhas. Davi, para lá, Davi. Isso aí, meu irmão, é para você espantar os lobos. Isso aí é para você espantar o urso. Agora você vai querer enfrentar esse gigante que está aqui há muitos dias, afrontando o exército de Deus vivo. E você vai querer agora, com essa fundazinha de pastor, e enfrentar. Você é louco. Não tem cabimento. Ah, é. Não crê no sobrenatural, não crê no impossível, não crê no invisível. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem que ser diferente. Jesus veio buscar um povo que crê no invisível, um povo que acredita no sobrenatural de Deus. Esse homem aqui, ele acreditava, não? Eu vou jejuar, nós vamos orar, para Deus abençoar o nosso caminho, para Deus cuidar dos... Eu percebi ali, você percebeu também, cuidar dos nossos filhos e dos nossos bens. Vocês viram? Até os bens deles, eles confiavam em Deus. Eles podiam ser assaltados, ser roubados, ser destruídos, chegar nenhum deles lá. Eles tinham que passar por outras províncias, eles tinham que passar por outras terras, por terras estranhas. Quantos de nós, nem na conhecida, nós temos coragem, imagina na estranha, né? Eles tinham que passar por outros países. Mas a certeza da mão de Deus, irmãos, isso faz toda a diferença. Ah, meus irmãos, a gente que convive com as pessoas, a gente sabe certinho a diferença que essa mão de Deus faz na vida das pessoas. As pessoas são diferentes. Existem dois grupos: aquele que a mão de Deus está sobre ele e aquele que não está. Dá para sentir. Você sabe certinho. Gente que nunca para debaixo da nuvem, está sempre escorregando, está sempre fora, está sempre longe. Não consegue. O que mais que a boa mão de Deus faz para nós? A boa mão de Deus guia, abençoa e prospera. Glória a Deus. Deus quer prosperar a sua igreja. Deus não vem buscar uma igreja medíocre, raquítica, doentia, fraquinha, anêmica. Não, essa não é a igreja que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar uma noiva dessa. Não vai casar com uma noiva dessa. Jesus vem buscar uma igreja vigorosa, uma igreja forte, uma igreja que está conquistando, uma igreja de conquista, uma igreja vitoriosa. Essa que Jesus vem buscar. Mas essa só pode se estiver debaixo da mão de Deus. Olha lá, aponta o caminho certo. Essa sabia, não, a boa mão de Deus vai nos guiar. Ela vai nos guiar. E em alguns momentos ela vai nos tornar até invisível. Daqui uns tempos vão perguntar assim: vocês viram a caravana de Zorobabel e Neemias que passou por aqui com Esdras? Não, aqui não passou ninguém. Passou? Não, aqui não. Que é isso, irmãos? A mão de Deus. Olha lá, vamos ver o Salmo 139:10, o que é que diz? Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esse é aquele salmo, meus irmãos, em que o salmista está dizendo assim: de onde, para onde eu posso fugir da tua presença? Se subo ao céu, tu aí estás. Se desço as profundidades da terra, tu aí estás. Em qualquer lugar, até no mais profundo dos abismos, ali a tua mão me guiará. Aleluia! Essa mão que vai guiar, essa mão que vai apontar. Nós precisamos ser uma igreja que confia no guiar de Deus. Com certeza, muitas pessoas aqui estão dizendo: é louco esse homem. Ele podia muito bem cuidar dessa igreja, agora já está querendo multiplicar lá para Cuiabá, lá para o lado do CPA, para o lado do Coxipó. É doido esse homem. Daqui a pouco vai querer até falar que quer abrir uma igreja dessa em Porto Alegre, na Serra Gaúcha. É louco, é louco. Irmãos, nós precisamos entender que se a boa mão de Deus estiver na sua vida, não há o que temer. Por que que esse homem saiu assim com tanta coragem? Ah, pastor, mas ele deixou as mulheres e os filhos, deixou nada, mentira, deixou, levou tudo. Você viu ali que ele pediu abençoado caminho para os nossos filhos e para os nossos bens. E naquele tempo não tinha seguro de bens, não, viu? Não tinha. Mas confiava em Deus. Sabia que a mão poderosa de Deus era a garantia de chegar lá onde Deus estava apontando e guiando. O que mais, irmãos? Olha lá. Abre as portas que estão fechadas. Irmãos, nós ficamos às vezes admirados e pensando assim: ah, mas fulano não vai conseguir isso. Essa casa própria que ele quer não vai conseguir. Ele vai trocar esse carro. Esse negócio que ele está querendo aí, de ganhar mais, de ser promovido na empresa, não vai conseguir. Já viu gente assim? Eu já. Eu já, quando eu vim para essa igreja aqui, há 16 anos atrás, alguém me falou assim: pastor Omar, o senhor não vai conseguir ressuscitar aquela igreja. Eu falei: eu não vou mesmo, não. Só Deus. Eu vim para cá, essa igreja ia fechar. É. Ia fechar em julho, ia fechar. Eu vim para cá. E alguém falou assim: ah, pastor, você não vai conseguir. Eu falei: é, eu não vou mesmo, mas Deus vai. Irmãos, é por aí que Deus age. É na confiança que Deus vai abrir porta que está fechada. É, ah, essa pessoa não vai conseguir esse tratamento. Esse tratamento, olha, isso é muito difícil. O SUS hoje, você já sabe como é que é. Essa cirurgia, você não vai conseguir. É, pois é. Se a mão de Deus não tiver, não vai conseguir mesmo, não. Mas se a mão de Deus estiver sobre você, ela vai abrindo portas. Vai abrindo portas. Ela abre porta até onde não tem porta, viu? E vai abrindo portas. E vai colocando você lá. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer, meus irmãos. Deus abriu portas que ninguém acreditava. Depois aquelas próprias pessoas vêm dizer assim: mas como é que você conseguiu isso? Como que isso, você conseguiu isso? Como que você conseguiu esse emprego? Como que você conseguiu essa promoção? Como? Irmãos, toda a diferença na vida de cada um de nós é feita pela boa mão de Deus sobre nós. Essa mão nos guia, nos abençoa e nos prospera. Abre porta até onde não tem. O que mais, irmão? Essa mão remove os obstáculos. É, ela vai tirando os obstáculos. O inimigo põe obstáculo. Está pensando que o diabo ajuda o cristão? Não. Não ajuda não, ele ajuda o ímpio. O ímpio ele ajuda. O cristão ele empurra para o buraco. Quer empurrar. Mas, quando nós temos a boa mão de Deus, ele não consegue mexer conosco. Olha ali, aquilo ali é Atos capítulo 19, versículo 26, capítulo 11, versículo 19, 26. Aonde você vai ver que Deus abriu as portas para os apóstolos. Deus tirou os obstáculos para eles. Estava começando a igreja. O diabo estava com uma raiva desgraçada, porque a igreja estava crescendo, conquistando. Diz que ali haviam convertido até os sacerdotes. É, os sacerdotes do templo, alguns já obedeciam à fé, diz a Bíblia. E o diabo ficou furioso, ele ficou tinhoso com a igreja, e ele queria fazer parar aquela obra. E olha o que aconteceu, coloca lá. E eis que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa da morte de Estevão. Mataram Estevão, né? Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, porque era um risco anunciar para um gentil a palavra de Deus era um risco, porque ele podia ser denunciado e ser morto. O que mais? Havia entre eles alguns homens, ciprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram Jesus. Esse caboclo tinha fé, tinha a mão de Deus sobre a cabeça deles. O que mais? E a mão do Senhor era com eles, aleluia! E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram para lá Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecesse no Senhor com propósito de coração. Aleluia! Está vendo aí, meus irmãos? Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar quem? Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, discipularam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Irmãos, Deus tira os obstáculos. Veja você aqui, quantos obstáculos para que eles desistissem. Não, é melhor desistir. Não, não vamos para lá não. Não vamos não. Barnabé, não faz isso. Ih, você vai buscar Saulo lá em Tarso. Aquele homem já perseguiu a igreja. Agora corre os boatos que ele é convertido. Mas não tem certeza. Não, Barnabé sai e vai lá determinado. Todo mundo tinha medo de Saulo. Saulo chegava assim, todo mundo corria. Eu falava, não, irmãos, eu agora também aceitei Jesus. Eu encontrei Jesus no caminho de Damasco. Eu também sou um convertido. Mas todo mundo tinha medo, porque o homem assolava a igreja. Matava mulher e criança, gente. Matava as pessoas mais piedosas. E pessoas não matavam, não. Porque era a mesma classe, né? Matava os piedosos, como Estevão, né? Um diácono piedoso. Esse tinha que morrer. Discurso do diabo. Mas aí, meus irmãos, veja como Deus tira os obstáculos. Deus vai tirando os obstáculos. Irmãos, às vezes a gente olha assim e vê as pessoas com tantos obstáculos. É uma coisa, é outra. É cheio, é um caminho cheio de pedra. Meus irmãos, eu fico perguntando, será que a mão de Deus está sobre ele? Será que a mão de Deus está sobre ela? Às vezes nós buscamos muito algumas coisas, mas não buscamos o principal, que é a certeza que a mão de Deus está sobre nós. A primeira oração nossa tem que ser essa: Senhor Deus, põe tua boa mão sobre mim neste dia, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre aquela decisão que eu vou tomar lá, Senhor. Não, a gente já pede: Senhor, eu quero um salário de 10 mil reais. Não peça esse salário. Peça para Deus a boa mão de Deus na sua vida, no seu trabalho, lá na sua empresa, para Deus prosperar você, para Deus te abençoar. Só isso é necessário, não precisa mais nada. Olha lá, Deus tira os obstáculos. Às vezes nós vemos pessoas, irmãos, que vivem lidando com obstáculos. Para eles sempre a ponte está caída. Para eles sempre o fio está arrebentado. Que negócio. Porque às vezes busco coisas e não busco o Senhor. Eu busco os meus desejos. Eu busco lá no fim. Eu busco o resultado. Eu não busco o principal. Eu busco os efeitos. Eu não busco as causas. Temos que aprender isso hoje à noite. Mas o quê? Transforma maldição em bênção. É, o rei Balaque assalariou Balaão para ir lá e amaldiçoar a nação de Israel. levou nesse monte que via toda a nação acampada no vale, e Balaão tentou amaldiçoar, Deus transformou em bênção. Aí levou para um outro monte, quatro montes eles foram. Balaque levou Balaão em quatro montes para erguer a mão e amaldiçoar Israel. Cada maldição que Balaão fazia, Deus transformava em bênção. Aleluia! Por quê? Porque a mão de Deus estava lá no arraial de Israel. Não adianta lutar contra a mão de Deus. Às vezes tem gente desejando seu fracasso, com olho gordo, tem gente cobiçando seu posto, seu lugar, tem gente desejando um monte de coisa ruim para você, mas Deus está só abençoando você. Sabe por quê? Tudo que ele deseja de mal bate na mão de Deus, é rebatido e você está protegido nessa poderosa mão. É o escudo. É o escudo do cristão. É o escudo do bem-sucedido, do vitorioso. É o escudo, é a mão de Deus. Nada penetra, nada atinge você quando a mão de Deus está sobre sua vida. Não há o que temer. E o que mais? A ter nos pedidos mais intrigantes. Nós já vimos pedidos dos mais intrigantes, né, irmãos? Pessoas que pedem cada coisa e Deus atende, especialmente criança, né? Já viu criança orar? E Deus atende, porque a mão de Deus está ali para proteger, para guardar, e até porque o Espírito Santo nos ensina a orar. Quantas vezes eu quero falar com Deus, não sei como. Ah, pastor, nem sei o que falar. Ah, pastor, o senhor está falando para a gente orar. Eu vejo ali na torre, meus irmãos, tem dias que a salvação é uns papelzinhos que tem lá, viu? Tem gente que não consegue orar nada. Mas se a boa mão de Deus estiver sobre você, você vai falar com Deus. E Deus vai te abençoar. E Deus vai atender o seu pedido, por mais incrível que ele seja. Alguém vai, mas para, você está pedindo isso para Deus? É. Mas não tem cabimento um pedido desse. Não importa. Eu estou pedindo, se Deus é poderoso para me dar. E concluindo, meus irmãos, olha ali. Nada a temer se a boa mão de Deus está sobre você. A ausência dessa mão não é muito perigosa. Vem fracasso, derrota, frustração. Então, estão no caminho daqueles que andam sozinho. Não ande sozinho. Não queira andar sozinho. Não queira andar sem essa mão sobre sua vida, sem essa nuvem. A Bíblia diz que os apóstolos subiram com Jesus no monte da transfiguração. E quando desceram, diz que eles continuaram debaixo da nuvem. Você precisa querer essa nuvem. Você precisa buscar essa mão de Deus na sua vida. Quem de nós aqui hoje à noite não precisa de uma orientação de Deus? Às vezes uma decisão que você vai tomar amanhã, essa semana. Um negócio que você precisa fazer e que você não tem muita certeza. Você precisa ter a mão de Deus. Jesus quer uma igreja realizada, feliz, bem-sucedida, vitoriosa. Uma igreja que vai estar transpirando alegria, paz, felicidade. Mas como isso é possível se eu não estiver debaixo da mão de Deus? Debaixo, fora da mão de Deus, é ali, ó, derrota, fracasso, perigo, frustração, perca de tempo, atraso na vida. Mas quando a mão de Deus está sobre nós, aí nós caminhamos seguros. Agora, pastor, qual é o segredo dessa mão de Deus estar sobre nós? O texto que lemos fala. É aqueles que estavam obedientes, servindo a Deus e temendo ao Senhor. A boa mão de Deus sobre aqueles que o servem e o temem. Mas a sua ira, a sua disciplina, o seu tratamento com dor está sobre a vida daqueles que não obedecem. Aqueles que não temem. Ah, pastor, é os ímpios. Não, não é. Não é.
São aqueles que creem, mas não obedecem. São aqueles que aceitaram Jesus, mas não aceitaram as condições de Jesus. É, muita gente queria ser seguidora de Jesus. Aí quando Jesus disse assim: olha, vai, larga tudo que você tem, toma cada dia a tua cruz, vem e segue-me. Ah, e foi pouca gente. Assim nós vivemos hoje, nesse mundo de modernidade, nesse evangelho barateado, em que as pessoas são verdadeiros breganheiros, as igrejas estão cheias de breganheiros, gente que berganha com Deus, né? Eu dou tanto para Deus, Deus me dá tanto para mim. É gente do toma lá da cá. Porque esse evangelho que está aí foi ensinado assim. Porque esse evangelho neoliberal, neopentecostal, ensinou isso aí para o povo. Que eu posso negociar com Deus. Entendeu? O que que acontece? As pessoas não estão experimentando mais o poder da mão de Deus como esse povo experimentou. Pastor, por que que hoje é diferente? Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é que achamos que podemos fazer do nosso jeito. Nós é que achamos que podemos mudar as coisas, fazer diferente. Quando Deus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Mas nós queremos mudar o jeito de Deus. É muito melhor, irmãos, que nós mudemos o nosso jeito. Se você quer ser abençoado, quer ser vitorioso, vencedor, quer ser uma pessoa de grandes conquistas em sua vida, tem gente aqui nessa igreja assim. Tem gente aqui nessa igreja assim. Se você não faz parte desse grupo ainda, nós queremos que toda igreja seja assim. Que essa igreja seja verdadeiramente uma igreja de vencedores. Não a igreja de alguns vencedores. Igreja de todos vencedores. Todos vencedores. Para isso, você precisa, como eles fizeram, se humilhar, jejuar e orar. Quando isso ocorre, junto com o temor a Deus e o servir a Deus, a boa mão de Deus se estaciona sobre sua vida. Quanta gente a gente ouve hoje: ah, pastor, parece que Deus não está mais comigo. Eu não sei o que está acontecendo. Teve um tempo na minha vida que foi diferente. Agora eu não consigo mais sentir aquilo que eu sentia. Por quê? As pessoas saíram da posição. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus quer operar da mesma forma. Mas eu não me posiciono. Eu perdi minha posição. Eu saí da minha posição. Por isso, eu parei de receber as bênçãos. Meus irmãos, nós queremos uma igreja abençoada de comunhão aqui, ó. Para isso é muito importante que nós todos estejamos debaixo da mão de Deus. Não tem como ter comunhão com gente que está fora da mão de Deus. Gente que não está coberta pela poderosa mão de Deus. Então, neste ano, essa ênfase vai ser trabalhada. Você precisa estar debaixo das potentes mãos de Deus. O tempo é mau, os dias são maus, se aproxima o grande fim, se aproximam dias mais difíceis ainda. Se tem sido difícil até hoje, imagine você o que será amanhã. Mas se as boas mãos de Deus estiverem sobre sua vida, não há o que temer, caminho seguro. Você vai passar pelo meio dos inimigos, você vai passar pelo meio dos exércitos inimigos, praga nenhuma vai chegar em sua tenda. Deus vai cuidar, Deus vai proteger, você vai atropelar o inimigo. O Davizinho, que ninguém acreditava o que ele fez, com a sua funda, que ele espantava lobo, ele matou um gigante. Por quê? Não era o exército que estava na retaguarda dele, não era o rei Saul, não, nem os seus valentes soldados, não era nenhum desses. Nós não podemos confiar nisso. Onde estava a confiança de Davi? Na boa mão do Senhor sobre ele. Deus ia prosperar, Deus ia proteger, Deus ia guardar, e ele ia conseguir a sua vitória. Você precisa agarrar com isso, se firmar nisso em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nessa noite. O Ian vai tocar uma música ali. Enquanto ele toca, eu quero orar por aqueles que querem. Você que quer que a boa mão de Deus estacione sobre sua vida, eu quero orar com você nessa noite. Tem gente que acha que não precisa. O povo do sul, onde eu estive lá, eles acham que não precisam. Eles resolvem isso aí com dinheiro. Mas eu espero que, eu estou falando a uma igreja de gente que tenha a sensibilidade do Espírito. Se você que está aqui nessa noite, e você tem sentido que a sua vida tem muitas vezes que está descoberta, você não anda com ninguém, você não obedece seus discipuladores, você não pede para eles orar por você, você tem sido muito independente, isso tem te causado males e fracassos, mas você não quer mais isso em sua vida. Você quer fazer parte de uma igreja de vencedores, uma igreja de pessoas que vão ter grandes conquistas, e você entende nessa noite que isso é resultado da boa mão de Deus sobre sua vida, e você está aqui disposto a se humilhar, a buscar o Senhor, a entregar para Ele toda a tua vontade, todos os seus desejos. Eu quero que você fique em pé agora. Você que quer sair daqui com a certeza que a boa mão de Deus está sobre você, fique em pé. Eu quero orar pela sua vida. Você que está aqui está dizendo assim: não tem como, eu não posso andar neste mundo, não posso andar se eu não tiver a mão poderosa de Deus sobre minha vida. Eu não tenho certeza de nada, tudo para mim é dúvida. Mas eu quero caminhar nesta família. Eu quero caminhar na família imperial. Eu quero caminhar na família de Deus. Eu quero caminhar na igreja do Senhor Jesus como noiva, noiva vencedora, noiva guerreira, debaixo da potente mão de Deus. Fique em pé que eu vou orar com você agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder pelo teu povo que está aqui nessa noite. Quero declarar, Pai, que nós não somos nada, não passamos de germes se a tua mão poderosa estiver sobre nós. E nós não queremos caminhar sozinhos. Esse mundo é um deserto para nós. Nós não queremos caminhar a não ser debaixo da tua nuvem, debaixo da tua mão poderosa. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos dê a certeza e a convicção que o Senhor deu a Esdras, de que ele não precisa pedir reforço humano, não precisava pedir reforço aos homens, às instituições, porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Nós queremos caminhar, ó Pai, com esse sentimento de que nós estamos cobertos pela tua santa e poderosa mão, para nos guiar, nos livrar, nos proteger, nos sarar, curar nossas feridas, nossas doenças, nossas enfermidades. que nós não precisamos de mais nada a não ser a tua mão sobre nós. Com a tua mão sobre nós teremos famílias abençoadas, filhos prósperos, família abençoada. Oh Jesus, põe tua mão poderosa sobre nós nessa noite, que essa igreja caminhe debaixo da mão gloriosa de Jesus, que um dia foi estendido naquele madeiro para ser pregada pelos nossos pecados, para ser ali, Senhor Deus, sacrificado por nós. Senhor Deus, nós confiamos no teu poder, confiamos na tua graça, para caminharmos seguro pela tua santa e poderosa mão. Em nome de Jesus, o poderoso e glorioso de Israel. E aqueles que concordam comigo, digam amém. Amém, glória a Deus.